Agora, mais formalmente, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Assembleia da República e à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu grupo de trabalho de audiências. Temos hoje como entidade a Associação de Industriais de Aluguer de Automóveis Sem Condutor. O assunto que nos trazem é o aluguer de veículos sem condutor de matrícula estrangeira e a indicação que eu tenho aqui é que os membros da direção desta associação aqui presentes é o Dr. Joaquim Robalo de Almeida e o Sr. António Castanheira, sendo que da parte dos grupos parlamentares está o deputado Paulo Campos, do grupo parlamentar do PS, o deputado João Viegas, do grupo parlamentar do CDS, e o próprio Nuno Matias, do grupo parlamentar do PSD, também enquanto coordenador deste grupo de trabalho. A metodologia de trabalho que vos iria propor é que dispusessem 10 minutos iniciais para exporem a situação que vos entende trazer aqui. Cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para expor as questões e reflexões que entenda e usariam de 10 minutos finais para as respostas, sendo que, dava também a informação, esta reunião será gravada para efeitos de memória futura, pelo que, naturalmente, seja para acompanhamento desta matéria, que aqui seja transmitida, seja pelo enriquecimento que queiram fazer futuramente com documentos que nos queiram fazer chegar a esta Assembleia, que logo serão distribuídos por todos os grupos parlamentares. Certamente ajuda a enriquecer tudo aquilo que aqui não só seja dito na reunião, mas que futuramente nos possa ser feito chegar para alimentar e melhorar a nossa ação parlamentar. E, portanto, passando as boas-vindas, mais uma vez reitero, passava-vos desde já a palavra, pedia só que se identificassem para efeito da gravação. Muito obrigado.
O meu nome é António Castanheira, estou como diretor da associação em representação da associação, sou industrial deste setor há muitos anos, tenho uma empresa que é o A. Castanheira Budget, Master Franchise da Budget para Portugal. E, de facto, estou aqui na qualidade de representante da associação, apenas na qualidade de industrial.
Bom dia. Antes de mais, muito obrigado por nos terem recebido, portanto, de uma forma célere, portanto, dado que o pedido de audiência é recente. O assunto já foi transmitido pelo Dr. Nuno Matias. O meu nome é Joaquim Robalo Almeida, como o Dr. Nuno Matias já transmitiu, sou secretário-geral da ARAC. E este tema é um tema demasiado importante para o setor. Não é um tema novo, já o temos trazido, portanto, a esta casa várias vezes, quer aqui à Comissão de Economia, quer aos vários grupos parlamentares, e que se prende com um tipo de contrato que tem vindo, portanto, a ser feito, nomeadamente por marcas construtoras de automóveis franceses, e todos sabem quais são as marcas, em que, portanto, é feito um contrato, na prática, um contrato de rent-a-car, mas elaborado como se de um contrato de locação financeira ou de leasing se tratasse. E basta ver a publicidade deste tipo de produto no, nos sites, portanto, isto chegou ao ponto de já ser publicitado em sites e ser vendido este produto juntamente, em concorrência com as nossas empresas de rent-a-car. Isto são veículos de matrícula de trânsito, não pagam impostos nenhuns no nosso país, nem inclusivamente em França, onde eles são trazidos. Isto começou por ser, há 10, 15 anos, um número reduzido de automóveis e, pelas informações que temos, este ano, portanto, poderá já ter andado em cerca de 3 mil veículos. 3 mil veículos, estamos a falar já de uma empresa de média a caminhar para a grande dimensão em rent-a-car. Portanto, são contratos que entendemos que não estão dentro dos parâmetros da lei, nomeadamente porque estas empresas não cumprem nenhum dos requisitos que são pedidos às empresas de rent-a-car, nomeadamente em matéria fiscal e em matéria legal. Este é um assunto demasiado importante, como digo, e gostaríamos, portanto, que aqui a Comissão de Economia nos desse alguma ajuda. Este assunto é do conhecimento da Direção-Geral das Alfândegas, da Autoridade Tributária, do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, do Sr. Secretário, da Sra. Secretária de Estado do Turismo, e do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Portanto, este assunto está identificado. Posso-vos dizer que em 2011 a Direção-Geral das Alfândegas teve uma ação de fiscalização que foi bastante positiva e em que, portanto, se repôs, pelo menos por um mês ou dois, a legalidade. No Orçamento de Estado para 2012, alteraram o artigo 29 do Código do ISV, que torna mais difícil este tipo de atuações. O assunto, portanto, isto, portanto, essa alteração terá decorrido eventualmente, ou com toda a certeza, de demarches feitas pelas marcas de automóveis junto das nossas autoridades fiscais e, inclusivamente, da governação. E este é um assunto que traz graves prejuízos ao setor. O setor atravessa uma forte crise que é transversal a toda a economia, mas com especial incidência no setor automóvel, como sabem. Nós, portanto, concorremos, e agora derivando um bocadinho, com os nossos colegas espanhóis que têm isenção total dos impostos que incidem sobre o automóvel, porque o automóvel para nós é uma ferramenta de trabalho, é a nossa matéria-prima. Como tal, faz todo o sentido que os carros de rentacar estejam isentos de ISV e, no caso do IVA, têm a dedutibilidade do IVA. Essa situação já existe. Ora, esta é uma situação que urge criar aqui uma resolução e, estando no final do ano e avizinhando-se um novo ano turístico, pensamos que é da maior urgência que se faça alguma coisa em termos legislativos e de fiscalização deste tipo de atividade. Este tipo de atividade, diga-se, portanto, a locação financeira de veículos de matrícula de trânsito. Pensamos que é tão simples como isto. Seria uma fiscalização junto dessas empresas e junto dos locatários, porque nenhum destes locatários terá consciência, e não existe um contrato de locação financeira formal, pelo menos com os requisitos que são exigidos em Portugal, que seja celebrado entre esse cliente, por assim dizer, e essas empresas.
Gostaria só de acrescentar, depois que o secretário-geral da associação, nos comentários que ele fez, que eu, na qualidade de industrial e lutando com todas as dificuldades porque estamos a passar, gostaria de ter a oportunidade seria um sonho de praticar este ramo de atividade nas mesmas condições, isto é, não pagando qualquer espécie de impostos. As vendas destes alugueres são feitas em países que têm uma tradição de forte vinda de população portuguesa em férias, muitas vezes até em férias prolongadas, é nos Estados Unidos, é no Brasil, é no Canadá, e atuam diretamente perante todos os nossos agentes de viagem, conseguindo propor preços mais baixos. Os preços mais baixos, é óbvio, não pagam qualquer espécie de imposto. As matrículas são matrículas de exportação, fazem um contrato simulado de venda. Contrato simulado de venda esse, em que o pagamento do aluguer é feito à cabeça, como se de um sinal se tratasse de promessa de compra e venda, e depois há o compromisso de pagarem o resto do carro no final do aluguer. É claro que esse valor não é pago e o carro é devolvido. O carro conseguiu andar sem pagar o nosso imposto automóvel, que, como sabem, é dos mais caros da Europa. Não pagam IVA, não pagam transmissão de propriedade, não pagam absolutamente nada. Quer dizer, de facto, isto é imoral e não há forma nenhuma de concorrer contra este tipo de atividade. o Dr. Joaquim Verbal Almeida também já disse, que já temos a infelicidade de estarmos a lutar contra os nossos vizinhos espanhóis, porque o turismo hoje é perfeitamente concorrencial entre nós e Espanha. Quando alguém no Brasil ou em qualquer outro desses países começa um circuito turístico, ele é indiferente, tanto começa por Madrid como começa por Lisboa. Há um pacote, o pacote normalmente envolve a viagem de avião e o aluguer de carro. Este pacote consegue ser muito mais barato vindo por Espanha do que por nós. Porquê? Porque os espanhóis também é-lhes dada a possibilidade de não pagarem o imposto de automóvel. As empresas de aluguer de automóveis espanholas só pagam no final do uso da viatura e proporcionalmente ao tempo que foram usadas. Portanto, só quando são vendidas é que pagam este imposto de automóvel, mas já deduzido do tempo que trabalhou ou que esteve no aluguer de automóveis. Já estamos a ser invadidos por empresas espanholas em Portugal, estão-se a instalar, e enfim, eu não sei como é que são de facto os outros ramos de atividade. Eu de mim sinto-me um pouco escorraçado de poder trabalhar dentro do meu país e ter uma atividade, concorrencial. E é isto.
Muito obrigado. Deputado Paulo Campos.
Bom dia. Enfim, muito obrigado pelo assunto que nos trazem. Só para esclarecer, o Dr. Joaquim Rubal falou que neste Orçamento de Estado houve uma alteração relativamente... Podíamos explicar para... Não, mas é que é importante para... No Orçamento... Ah, o de 2012, não... E essa alteração beneficiou esta situação ou prejudicou? Prejudicou-se a nós. E no orçamento de 2013 nada foi corrigido? Muito bem. Bom, eu não, enfim, estou a tomar conhecimento por esta situação, portanto não tenho uma a questão bem trabalhada e, portanto, as questões que eu vou colocar são essencialmente para ter mais conhecimento. Enfim, parece-me óbvio que a questão é uma questão importante, parece óbvio que, deste ponto de vista, há um conjunto de empresas portuguesas que estão instaladas e que normalmente cumprem as regras do jogo e que, neste contexto, há aqui uma situação particular que tem já uma expressão relativa de cerca de 3 mil veículos, segundo os números que nos trouxeram, e que, portanto, tem um impacto do ponto de vista da concorrência relativamente às empresas instaladas em Portugal, que empregam em Portugal, pagam segurança em Portugal, que fazem tudo aquilo que é suposto uma empresa fazer, face a uma situação que pelos vistos também já demora algum tempo, de um expediente que está a ser feito e que utiliza indevidamente benefícios que são colocados, enfim, na circulação de automóveis em trânsito, não é? para o qual existe um conjunto de regras e que neste caso estão a ser aproveitadas para subverter, se é esses os termos que aqui se coloca. Bom, portanto, a minha questão é, a Associação tem propostas concretas sobre esta matéria, do ponto de vista da alteração legislativa, porque aqui nós estamos a trabalhar, aqui é uma sede legislativa, portanto, e aqui o que para nós nos interessa é ouvirmos, percebermos e eventualmente os grupos parlamentares, em função desta audição, depois tomarem, fazerem propostas. E, portanto, a minha questão é, o grupo parlamentar do Partido Socialista está interessado em explorar esta questão, porque ela obviamente é injusta, nomeadamente numa situação particular em que temos problemas de contas do Estado e que, portanto, esta situação é uma fuga ao pagamento de impostos e, portanto, como tal, deve ser corrigida. Portanto, se existir propostas, para nós agradecemos. Se não existir, nós iremos trabalhar também no assunto. A segunda questão é, também se nos podia esclarecer melhor, portanto, todos os contactos feitos com o Governo e as respostas que o Governo deu, porque, se me percebi, o Governo tem pleno conhecimento desta matéria, nas mais altas instâncias, quer no nível da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, quer na Secretaria de Estado dos Transportes, que tem as tutelas sobre estas áreas, quer nos transportes via EMTT, quer nos assuntos fiscais, sobre enfim, a Direção-Geral de Assuntos Fiscais, que tem, obviamente, nesta matéria também responsabilidades, e, portanto, se podia detalhar um pouco mais as questões associadas a esses contactos, para que possamos também aperceber e avaliar, digamos, a razoabilidade daquilo que foi feito ou do que não foi feito, porque a cru, perante a evidência que nos trazem, estamos perante uma situação, enfim, que podemos apontar de grave e que, para o qual é necessário que sejam feitas as correções. Mas, obviamente, é necessário ainda estudar um pouco melhor a questão. Se me percebi, digamos, também estamos aqui a aproveitar uma lacuna ou um interesse por parte dos potenciais envolvidos clientes nesta matéria. Portanto, se eu percebi, os clientes estão localizados em Portugal ou são pessoas que estão localizadas no exterior e vêm a Portugal por períodos longos? Porque essa também é uma questão relevante do ponto de vista para percebermos o que é que há aqui a fazer.
Tal como eu lhe tinha dito, talvez não tenha...
Peço desculpa, íamos fazendo a ronda pelos deputados e responder no fim também. João Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar a ARAC, os representantes desta associação. Muito já foi dito também pelo deputado Paulo Campos. Tenho estado também a ler aquilo que foi a documentação que nos fizeram chegar. E sem dúvida que há aqui, e tal como foi dito, alguns pontos de reflexão e temos que analisar com detalhe cada um dos aspectos que estão aqui enunciados. Um conjunto de perguntas já foi colocado. Há aqui situações diferentes e, portanto, tem que ter também um tratamento diferente. As que referiram em relação às matrículas de viaturas que entram, como as ditas matrículas de exportação e, portanto, que estão no território nacional, presumo, por períodos de um mês, dois meses, portanto, oriundos dos Estados Unidos, Canadá, foi essa... Então, fui eu que
No fim.
Mas, de qualquer forma, convém efetivamente esclarecer isto, porque há aqui uma situação que é sempre complicada do ponto de vista da livre circulação de bens. Isto porquê? Porque também poderá ser complicado uma empresa de rent-a-car efetuar um contrato em Espanha, por exemplo, e as pessoas virem de férias para Portugal. É dizer, de que forma é que se consegue contornar esta situação do aluguel das viaturas e de que forma é que isto pode ser feito? Depois há uma outra, em relação aqui aos contratos que são feitos estes por prazos nunca superiores a um mês. Portanto, isto são feitos, aqui o esclarecimento, para os concessionários de automóveis. Então, aqui é porque há aqui realmente dúvidas quem é que faz estes contratos. São as marcas propriamente ditas, são os concessionários. Portanto, aqui é alguns esclarecimentos, porque efetivamente também não percebi completo esta situação. E, eventualmente, após esta segunda intervenção e eventuais explicações, eventualmente depois solicitava novamente a palavra e tomava algumas conclusões.
Se me permitem também acrescentar mais alguma coisa, muitas das questões já foram realmente feitas, mas estamos aqui a falar de um problema que nós entendemos que pode ser pertinente, porque pode consubstanciar efetivamente aqui uma distorção na concorrência. Agora, há aqui uma questão de primeiro e que é central, é onde é que estes contratos são realizados. Eu confesso que posso estar enganado, mas percebi que uma boa parte desta atividade estará relacionada com movimentos de imigrantes que regressam ao nosso país e que farão a sua entrada neste tipo de veículos, não em Portugal, mas em Espanha, em França. Se assim não for, pedia que nos desse essa informação, porque se realmente o que acontece é alguém que formula um contrato que pode, em relação à atividade que se desenrola em Portugal, ser diferente, ter menores custos e com isso haver alguma vantagem competitiva por comparação com aquilo que é efetuado por esse tipo de operadores, e que leva a que existam estes 3 mil veículos com matrícula estrangeira que referenciaram. E, portanto, a minha primeira pergunta é: onde é que acontece esta atividade? Porque isto é que é fundamental, porque se acontece em Portugal, ou melhor, se os contratos são feitos por entidades portuguesas em Portugal, tem uma abordagem. Se o contrato não é feito por entidades portuguesas, mas sim europeias, no âmbito da comunidade, naturalmente tem que ter uma outra abordagem, porque não pode ser Portugal a proibir, digamos assim, o acesso desses veículos que cumpram as normas europeias a não circular em Portugal, mas isso não significa que não se possa tentar um movimento de harmonização de regras para evitar que haja este tipo de destruções de concorrência. Que tipo de serviço é que estamos a falar? Porque eu confesso que não me apercebi, percebi que não era a Rent-a-Car, seria ali entre a Rent-a-Car e a locação, mas de que forma é que juridicamente eles são efetuados do ponto de vista da responsabilidade? Porque isto também é importante que se perceba. E são as achegas que eu introduzia, sendo que, penso que é comum a todos nós, o nosso objetivo neste caso e neste momento é obter informações, porque eu confesso que também não conhecia esta realidade do ponto de vista do acesso deste tipo de matrículas com esta eventual distorção de concorrência, mas era importante perceber a origem, porque de outra maneira nós não sabemos por onde é que podemos atuar, e era essa também a sugestão e pergunta que deixaria.
Agora, só porque na sequência das intervenções dos colegas deputados, suscitou-me aqui uma dúvida adicional que, se fosse possível também esclarecer, para mim era importante. Ou seja, portanto, se eu percebi, portanto, o carro, uma viatura, pela informação que já deram, está em Portugal, é feita, digamos, o contrato ou não o contrato, o aluguer, o que seja, e depois o carro é devolvido. A marca que foi quem trouxe o carro, o que é que faz a essa viatura depois desta operação? Portanto, esta viatura acaba por ser depois matriculada em Portugal, o carro desaparece. Okay.
Antes de mais, eu peço desculpa, não devo ter sido suficientemente explícito. Bem, todos nós, independente do aluguer, todos nós adoraríamos poder usar carros sem pagar qualquer espécie de imposto. Penso eu, se qualquer dos presentes pudesse adquirir um carro sem pagar imposto, enfim, seria muito agradável. Talvez dizendo como é que se processa este negócio. As viaturas são de fábricas, são fabricantes. Chamando as coisas pelos nomes, maioritariamente marcas francesas, Renault, Citroën. Provavelmente serão excedentes de fábrica que eles não os colocaram. Eles pegam nessas viaturas, carregam em trailers, mas são muitos trailers mesmo, carregam em trailers e desembarcam nos nossos aeroportos. Os aeroportos têm parques de estacionamento e os carros ficam dentro, normalmente, dos parques dos aeroportos. Muitas vezes até são, hoje em dia, espaços alugados pela própria ANA para essas viaturas. Pronto, isto é o depósito dos carros cá. Agora, a captação do negócio é feita onde qualquer das nossas empresas de aluguer de automóveis o faz. É junto dos agentes de viagem e dos operadores. Portanto, eles chegam, em qualquer destes países, Brasil, Venezuela, como tive a ocasião de dizer, Canadá, Estados Unidos, eles vão junto dos operadores e dizem, propomos carros ótimos, carros muito recentes, praticamente novos, ou alguns novos, e propomos-nos fazer o aluguer por valores mais baixos que os senhores têm às empresas de rent-a-car, como a minha, que é a Budget. Mas não é habilidade nenhuma, pois se eu estou sobrecarregadíssimo de impostos, o carro chega-me a custar o dobro do preço do que custa esse carro de, com matrícula de exportação, pois eu não tenho viabilidade, além depois para falar de todos os outros impostos que eu tenho que pagar, inerentes à atividade. Essa captação é feita, os operadores ou agentes de viagem recebem o dinheiro, ou a parte do pagamento também é cá feito, e enviam a reserva. À espera deles estão estas entidades que lhes entregam os carros e recebem o valor do aluguer, não pelo documento que é, não como aluguei a viatura tal, como nós temos que fazer, mas vendi. Hã? Como locação financeira, em que depois do período de um mês ou um mês e meio do aluguer do automóvel, perdem direito a esse valor de entrada para a locação financeira, porque não a vão continuar. Mas quer dizer, mas é exatamente um valor de aluguer que eles fazem. Penso eu que consegui responder. Esses carros não estão um mês, esses carros estão durante a época alta toda, durante toda a época alta, que é, na época alta, realiza-se normalmente mais de metade dos alugueres. No final da época alta, eles carregam os carros em trailer e levam-nos de novo. Portanto, conseguiram invadir-nos, não deixaram cá um tostão, e de facto, não me parece que seja isso que... Vou-me desculpar, mas se o país, de facto, pode prescindir de todos estes impostos, então libertava-nos nós disso, porque nós estamos, de facto, temos, de facto, que ter o pessoal que dar emprego e, de facto, trabalhar aqui assim para conseguirmos manter as empresas. Isto é não só um problema de concorrência, de destruição completa, mas também de fuga aos impostos. Quer dizer, numa altura em que estamos todos apertados, todos a precisar de receber impostos, permitir que, de facto, esta atividade seja feita, não deixando cá um tostão, parece-me que há alguma coisa que está, de facto, mal. Não sei se consegui...
Se me permite uma pergunta. Esse contrato, a origem, é segundo as leis portuguesas, ou, imagino, o operador do país de origem?
Eu tenho aqui uma série de questões. Quero que responda a essa questão primeiro, ou comece pelas do Dr. Paulo Campos. Então, eu tenho aqui todas anotadas e elencadas, portanto, começaria por responder ao Dr. Paulo Campos em relação a propostas legislativas, portanto, a este assunto, portanto, tem sido por nós abordado várias vezes. A proposta legislativa seria repor o antigo artigo 29 do Código do ISV, que é esse número, se a memória não me falha, e atuarmos aqui numa atitude de fiscalização. Porquê? Porque os carros de placa de trânsito apenas podem ser conduzidos pelos seus proprietários. E o proprietário, quando introduz o carro no consumo, ele tem que vir a conduzi-lo, que não é o que se passa aqui. Aqui os carros, como o Sr. António Castanheira teve a oportunidade de transmitir, os carros são transportados diretamente da casa-mãe. Quem faz este tipo de aluguer são as casas-mãe das marcas. Muitas vezes as marcas em Portugal até desconhecem este negócio, trazem os carros em trailers e fazem este negócio diretamente. Qual é o contrato que serve de suporte a este tipo de negócio? É um contrato de locação financeira com rescisão antecipada. Contrato esse celebrado em Paris, onde o carro não é levantado. E segundo o nosso código do ISV, a introdução de um carro destes de placa de trânsito em Portugal tem que vir a ser conduzido pelo seu proprietário ou locatário financeiro, no caso aqui presente, e é esse proprietário barra locatário financeiro que tem que se dirigir à alfândega, onde obterá uma guia de circulação. Ora, nada disto é feito desta forma. Como é que o processo é tratado? O processo é tratado diretamente tudo pela casa-mãe, em que põe cá carros, portanto, com o tal contrato teoricamente celebrado em França, porque os clientes não se deslocam a França, não assinam lá contrato nenhum, tanto quanto tínhamos conhecimento. O cliente é confrontado aqui com a seguinte situação. Como o Sr. António Castanheira disse, e bem, estas empresas concorrem com as nossas empresas de rentacar nos chamados sites dos brokers que vendem o produto de rentacar, como vendem o produto de hotelaria e restauração, golf, por aí fora. E onde me aparece, por exemplo, a empresa Budget, por exemplo, no site da Auto Europe, que recomendo a irem ver, que é um broker de rentacar, aparece também esta empresa da Peugeot, que, portanto, o nome Peugeot Holidays, ou o que é, onde aparece em concorrência, com um contrato que não é igual. Ora, autoeurope.com, se não me engano. Ora, se o rentacar em Portugal, ao contrário do que se passa na Europa, além de não ter qualquer tipo de benefícios fiscais ou de incentivos fiscais, melhor dizendo, nós não queremos benefícios, queremos incentivos à produção. Ao contrário do que se passa, por exemplo, nomeadamente com os nossos amigos, os nossos colegas espanhóis, o setor vive dentro de um espartilho legislativo. Espartilho esse que foi agora, portanto, já existia um espartilho, agora temos, por assim dizer, e desculpem a expressão, uma cinta, com a nova legislação que foi publicada em agosto deste ano. Legislação essa que nós nos pronunciámos que era desadequada, já no, portanto, esta legislação, este projeto é exatamente o mesmo que foi aprovado em Conselho de Ministros no ano de 2011, ainda nos auspícios do anterior governo, e que o Sr. Presidente da República não promulgou. Agora, o mesmo diploma foi aprovado e promulgado. É um diploma que leva as empresas ao colapso, nomeadamente com o tipo de coimas e o tipo de obrigações que se instituem lá. Ora, como é que um setor que se pretende e está integrado num outro setor, que é o turismo, que ouço todos os governantes dos partidos da AZ dizerem que é o motor da economia, como é que nós queremos que um setor que seja o motor da economia e o rentacar dentro da componente turística, o primeiro e último produto com que o turista contacta quando nos visita, como é que o pomos num espartilho em que os empresários vão ter grandes dificuldades em cumprir aquele tipo de legislação? Isto para terem uma ideia, uma viatura de rentacar estacionada na via pública, quando não alugada, tem uma coima de 250 a 1.250 euros. Qualquer outro particular ou empresa, inclusivamente transportes públicos, a coima são 30 euros. Onde é que está aqui o princípio da igualdade e da proporcionalidade das coimas? Perguntamos. Isto entre outras medidas que se contemplam nesse diploma legal. Passando novamente para o assunto que nos traz aqui, a questão dos carros de matrícula de trânsito barra matrícula vermelha, como lhe costumamos chamar, são carros perfeitamente identificáveis. Esses carros não cumprem qualquer tipo deste tipo de legislação. E se perguntarem, basta inquirir um destes teóricos locatários financeiros, porque, atenção, nenhum destes senhores é um verdadeiro locatário financeiro, porque ele não tem intenção de cumprir o contrato, que são contratos a 48 meses, a maior parte dos casos, com uma opção de compra. Ele nunca tem essa intenção, aliás, basta cruzar a reserva que ele faz com essa companhia. Eu reservo o carro por um mês, 45 dias, não mais do que isso. São, sobretudo, em termos da outra questão colocada pelo Dr. Paulo Campos, em termos de clientes, portanto, são basicamente clientes não domiciliados no espaço europeu. Ou seja, imigrantes do Brasil, Estados Unidos, Canadá, basicamente. Como as viaturas chegam a Portugal, já tivemos a oportunidade de dizer. O que lhes acontece a seguir? Essas viaturas são novamente carregadas nesses trailers e regressam teoricamente, ao país de origem. O que é lá feito? Provavelmente são lançadas no mercado de segunda mão. Portanto, será uma maneira de tornar estes carros usados, por assim dizer, entre outras. Além da concorrência que nos fazem, entendemos nós desleal, porque vendem um produto rigorosamente igual, com outro formato contratual, mas a substância é a mesma. Ora, se estamos, em termos da legislação nacional e europeia, no primado da substância sobre a forma, penso que será fácil, portanto, para o nosso executivo desmontar esta situação, e as autoridades fiscais certamente o farão bastante, de uma forma bastante eficaz, se assim o entenderem fazer. Quanto às respostas dos governantes, posso-lhes dizer que, apesar das sucessivas exposições sobre este assunto, não temos qualquer tipo de resposta. Quanto aos grupos parlamentares, portanto, estão de posse também desta preocupação, e preocupação muito grande do setor, esperemos que atuem em conformidade. Passando ao Dr. João Viegas, que, portanto, colocava a questão de onde os clientes eram oriundos, portanto, já tive a oportunidade de responder. Os veículos vêm todos de França. Os veículos... Peço imensa desculpa. Os veículos têm os contratos efetuados pela casa-mãe, por esta empresa de locação financeira. Passando aqui ao Dr. Nuno Matias... Portanto, ficou aqui bastante claro que há uma distorção da concorrência muito grande. Estamos a falar de empresas que vendem o mesmo produto ou serviço, isto não é venda de um produto, é venda de um serviço, em que a diferença é só esta: enquanto umas têm que atuar dentro de um espartilho legal, como tive a ocasião de dizer, e com uma fiscalidade bastante elevada, as outras nem têm espartilho legal, nem pagam o que quer que seja de impostos. Maior distorção de concorrência parece não existir. Onde os contratos são realizados, já tive teoricamente realizados, porque certamente o imigrante não se desloca ao Brasil para celebrar o contrato.
O proprietário do carro é que não se desloca
ao Brasil, nem vice-versa. Nem exatamente.
O cliente está no Brasil, vamos supor, nos Estados Unidos.
O cliente está nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou no Canadá. O proprietário, a entidade proprietária da viatura, está em França, e a entrega física é feita em Portugal.
Muito obrigado. Quanto ao tipo de serviços, o contrato, a fórmula contratual utilizada, aquela que temos conhecimento, é a do leasing. Mas a reserva, tudo o que conduz a este contrato, não tem nada a ver com locação financeira, inclusivamente o próprio site onde o cliente reserva a viatura. Eu pergunto-vos, se um cliente, um de nós, quer vir passar férias a um determinado país e quer reservar um carro para se deslocar enquanto está nesse país, e entra num site turístico de reservas, eu pergunto-vos, o cliente que quer celebrar um contrato de locação financeira, é este tipo de site que procura? Certamente não é. A locação financeira não se destina a estes fins. Isto é um aluguer de curto prazo. Estou aberto a mais questões que queiram colocar.
Já agora.
Enfim, eu fui aqui ao site. Tenho aqui uns Peugeots.
Sou todo Paulo Campos. Não estaremos na época mais apropriada para consultas, não estamos na época alta.
Sim, mas estão aqui uns Peugeots. Já agora, eu fiz aqui uma cotação para 2 meses. Um Peugeot, este é o Peugeot 107, portanto é o mais... é o mini. Quanto é que, em termos médios, se eu alugar por 2 meses, quanto é que sai numa renta caro o aluguer de um carro desse, sabe dizer?
Depende da época do ano.
Janeiro e fevereiro.
Mas janeiro, o mais grave...
Peço desculpa. Se me permite, acrescento. Não sei se há mais alguma questão.
Não, depois eu falaria só...
Pronto, mas eu acrescento só uma, porque eu também fui ao site. aqui nos termos e condições que aparece aqui no site AutoEurope, portanto presumo que estamos todos no mesmo, diz expressamente que o contrato será assinado quando levantar o veículo na empresa mencionada neste voucher e está sujeito às leis vigentes no país de aluguer. Agora, falta saber é o que é que é interpretado no país de aluguer. É no, onde assinou, teoricamente, o contrato, ou onde levanta o carro e onde assina, ao fim e ao cabo, o levantamento da viatura.
O Soutor está neste momento a ver um site em que, portanto, neste momento nós estamos na época alta. Estas empresas, além da destrução da concorrência que fazem, só o fazem nos períodos de época alta. Porque aí essas condições que o Soutor está a ver neste momento são as condições dos cumpridores, dos massacrados pelos impostos, por assim dizer. Porque estes senhores, além deste tipo de atuação que têm, só atuam no período de época alta. Ou seja, quando as empresas de rent-a-car podem ganhar algum dinheiro, é quando sofremos a concorrência desleal destes senhores. Mas estou disponível para mandar portanto, aos senhores aqui presentes, aos senhores deputados aqui presentes, a publicidade desta marca no site da AutoEurope nesses períodos. Porque aí, os que vê agora são os nossos carros, atualmente. Porque isso não é apetecível. É apetecível para estes senhores na época alta.
Mas, se me permite, peço desculpa. Aquilo que eu aqui vejo, até usando a empresa, já aqui foi identificado, é que no carro que o deputado Paulo Campos identificou, há aqui uma primeira oferta de 19,18€ diário e da empresa que aqui foi identificada, a da Budget, aparece aqui uma diferença, portanto, de 19€ para 34€. De 19 para 34, ou seja, já aqui existe uma diferença grande, portanto, estou a falar do mesmo modelo.
Soutor, eu não consigo entender como é que chega num site de um broker a quem é o fornecedor do carro. Eu posso até me deslocar aí, se entender. Então, obrigado. Soutor, isto aqui não se diz que este Peugeot é da Peugeot Holidays. Este é um Peugeot qualquer, pode ser um Peugeot da Budget. Não, não foi isso que eu disse.
Eu só estava a dizer que há, para a mesma viatura, discrepâncias já aí.
Não, Soutor, tem a ver também com os serviços. Os serviços, porque, vamos lá ver, o Soutor aponta-me este aqui, 107 ou similar, com 19,18.
Provavelmente é diferente, porque eu pus-me como cidadão canadiano. O Nuno, certo. Eu acho que pôs-se como cidadão português. E para o cidadão canadiano só aparece o Peugeot 107. Só aparece o Peugeot.
Parece que é o carro mais pequeno. É o grupo mais pequeno. É um Mini com um ar-condicionado. Exatamente. Naquele grupo... Não. Tem que aparecer. Eu terei muito gosto em ajudá-lo na pesquisa.
Um pequeno esclarecimento. Nós, o nosso país, pelas características que tem uma atividade de turismo muito sazonal. Não só no nosso ramo de atividade, mas na hotelaria. Portanto, é fácil que nós consigamos, vamos supor, no nosso Algarve, agora durante o período de época baixa, preços que sejam um terço dos preços que são de época alta. Como é que os hotéis e nós nos mantemos? Normalmente, em períodos de época alta, nós conseguimos cobrar verbas que nos permite manter o ano inteiro. E aqui é que está a desonestidade disso, porque estas entidades, os fabricantes de automóveis, atuam só nos meses, de facto, de época alta. Atuam de maio, junho a outubro. E aqui, que é quando nós poderíamos realizar dinheiro para mantermos a atividade durante o ano inteiro, eles vêm aqui e dão-nos uma dentada substancial, retirando-nos o negócio. Digamos que seria tão, tão desleal, comparando por absurdo, que se pudesse trazer para o Algarve uma quantidade de hotéis que estariam a receber os turistas durante o período de verão e depois levavam os hotéis de novo para lá. Hotéis esses que não pagariam qualquer espécie de impostos. Quer dizer, isto é uma comparação um bocado absurda, mas é isto que acontece.
Muito rapidamente, até, pela última explicação percebi em detalhe como é que é isto, como é que é todo este processo é realizado. E há aqui algumas dúvidas. Isto tem que existir aqui uma articulação com as agências de viagem e com os operadores, portanto, no território nacional. Porque alguém tem que... Alguém tem que estar cá para... Alguém tem que estar.
Há uma pequena empresa que basicamente só serve para entregar esses carros.
Então há uma atividade que tem que estar...
Essa empresa está perfeitamente identificada, nomeadamente por nós, junto das entidades alfandegárias e das entidades fiscais. Até que saibamos até agora, portanto, a atividade continua.
Porque era também uma das dúvidas que o Matias tinha, que era a questão da locação financeira, portanto, o contrato é realizado em Portugal. E, portanto,
A entrega do veículo é feita em Portugal. O contrato, teoricamente, como tive a oportunidade de dizer, tem lá a identificação que é realizada em Paris.
Sim, mas se é feita numa altura de levantamento, é realizada cá, no território nacional. Isto aqui levanta uma série de questões, uma delas, e é uma pergunta que deixava, se fizeram alguma exposição disto à autoridade da concorrência. Era uma das questões. Outra é que as próprias marcas de automóveis que estão a fazer isto, e se os concessionários e os importadores para Portugal tiverem conhecimento disto, também é uma situação grave, porque se exige a quem é concessionário e quem é importador em Portugal um conjunto de objetivos que são traçados para um ano e que se também estão as viaturas que são vendidas às rentacars e, portanto, fazem parte dos objetivos das próprias marcas de venda de viaturas no mercado nacional e que, desta forma, estão até eles próprios a impedir que os seus agentes e os seus importadores realizem os negócios. E, portanto, deixando só esta questão da autoridade da concorrência e em relação também aos agentes de viagens e operadores, porque aqui também é importante articular esta questão. Até em relação à alocação financeira, isto também implica aqui seguros. A questão do condutor, se me permite, não acaba por não se não ser efetiva, porquê? Porque as viaturas, por aquilo que percebi, vêm em trailers, portanto, sem condutor, e chegam cá e quem assina o contrato é quem a vai conduzir. E, portanto, também aí é difícil dessa forma. Portanto, não há nenhum outro condutor que tenha conduzido as viaturas. E depois permite-se circular com as matrículas, mas isso já é de outro âmbito, durante um período de tempo até o registro efetivo das mesmas. Mas há aqui esta situação, de parte nas locações financeiras, acho que é importante verificar esta situação, até porque têm que ter seguros incluídos e, para poder circular no mercado, no território nacional, e a questão da autoridade da concorrência, que era importante também se perceber.
Sr. Doutor, em relação à introdução do carro no consumo, a lei é bastante clara, portanto tem que ser trazido pelo próprio, porque senão estamos aqui numa situação em que tudo é possível. Então eu parafraseando aqui o Sr. António Castanheira, eu também quero um carro nessas condições, fica à metade do preço. Relativamente a esta situação que exige uma grande fiscalização, e assistimos aqui a uma grande distorção da concorrência, urge fazer algo. Porque, relativamente à introdução, e voltando ao caso da introdução do veículo no consumo, o carro não pode vir de trailer. Aliás, ou melhor, Se vem de trailer, tem que vir, portanto, com o conhecimento do seu locatário financeiro, portanto, tem uma série de requisitos que não existem, ou pensamos que não existem. Eu faço uma pergunta. Porquê é que os nossos colegas espanhóis não se confrontam com este problema? Porquê é que este problema não existe em França? Porquê é que este problema não existe na Alemanha? Se calhar nós somos demasiado tolerantes com os estrangeiros. Em vez de nos preocuparmos, e cada vez mais, devemos preocupar-nos com o nosso país e com os nossos empresários. Eu coloco a questão. Vejamos o que se passa nesta matéria nos outros países. E vejamos se os setores de rent-a-car têm a mesma preocupação e este tipo de concorrência que nós temos aqui. Também há matrícula de trânsito, claro, a matrícula de trânsito é europeia.
Bom,
eu concluí do meu lado, enfim, ficou claro, claramente esta, daquilo, sem ainda termos uma avaliação dos papéis, mas pela experiência e pela experiência interna que tivemos, está claro como isto funciona. Enfim, agora basta perceber os detalhes e está claro pela explicação que estamos a assistir aqui a uma prática de evasão fiscal. Não é outra coisa senão isso. E, portanto, desse ponto de vista aqui, estamos absolutamente de acordo. Ou, do ponto de vista legislativo, há algo a fazer, ou então isto é uma questão de fiscalização e a questão que se coloca é, estando as autoridades conhecedoras do facto, porque é que isto está a acontecer? Porque está a lesar duplamente o Estado português. Está a lesar, do ponto de vista das receitas fiscais que têm direito, e está a lesar empresas que operam em Portugal e que estão a operar de acordo com as normas e as regras no nosso Estado de Direito e que estão a ser prejudicadas pela ausência de fiscalização por parte do Estado português do cumprimento das regras. Porque se eu percebo as regras que hoje existem, se houvesse boa fiscalização até já seria suficiente para evitar, enfim, pelo menos uma prática numa escala tão acentuada. Provavelmente haveria sempre alguma fuga, mas não nunca numa escala tão acentuada. A questão que se coloca é como é que é possível, para um número tão muito significativo de veículos, as autoridades aduaneiras passarem o que é necessário passar para que estes carros possam circular em Portugal, e como é que é possível, enfim, eu agora não estou consciente de alterações de regras, mas há um conjunto de regras, nomeadamente, não sei se agora já não existe, de que apenas tem que ser conduzido pelo próprio que é detentor do contrato, e, portanto, digamos, se essa fiscalização também se incidisse nesse contexto, também estaríamos a limitar muito, muito, porque, repare, aqui o que aqui está é a qualquer... Isto está a ser oferecido a qualquer cidadão ou a qualquer empresa, e as empresas ou os cidadãos não sabem, pelo que eu me apercebi da consulta, não sabem que estão a ir buscar um carro que não cumpre os requisitos. E, portanto, se esse carro não cumpre os requisitos e na primeira inspeção fica na estrada, obviamente que, digamos, este broker vai ficar em dificuldades porque está a deixar mal os seus clientes. E, portanto, aqui há uma questão, enfim, ou de alguma alteração legislativa para fechar, digamos, um pouco mais a permeabilidade da entrada destes veículos, ou então é apenas uma questão de fiscalização e do funcionamento, ou do mau funcionamento das autoridades aduaneiras neste caso.
Eu gostaria só de acrescentar, só, portanto, em relação à associação que aqui represento, a associação representa 100% do setor, portanto não um conjunto de empresas que aqui vem. Portanto, aquilo que estamos aqui a transmitir, portanto, é o sentimento do setor todo, desde as maiores empresas. O setor emprega cerca de 6 mil pessoas e tem um volume de negócios só de prestação de serviços, só de alugueres, de cerca de 500 milhões de euros. 500 milhões de euros só de prestação de serviços. Não estou aqui a falar das vendas dos automóveis que fazemos no... Portanto, quando fazemos a renovação de frota, que anda à roda de 800 milhões.
Bom, muito obrigado. Eu penso que, para finalizar, aquilo que certamente seria útil para todos nós era, se por um lado nos podem documentar ainda melhor sobre esta situação, bem como se têm conhecimento de legislação comparada que nós possamos perceber como deu aí o exemplo de Espanha, França, Alemanha, que tipo de legislação é que existe lá que desincentive a utilização desta mecânica de distorção aparente de concorrência, que... Eu peço-lhe desculpa, mas nós não vamos alimentar pergunta-resposta, até porque temos daqui a pouco mais outra audiência. Isto é apenas para vos lançar o desafio, para nos transmitirem documentadamente tudo aquilo que entendam relevante, porque naturalmente estas reuniões não são pontos de chegada, nem são momentos oficiais de encontro. O nosso objetivo é alimentar a ação parlamentar e, portanto, queremos que depois os grupos parlamentares possam ter consequência tudo aquilo que aqui seja dito. Muito obrigado pela vossa presença.